You ready?
Showtime.
On May 3rd, summer starts with the Fall Guy.
What are you doing later?
Let's drink a spicy margarita.
Make some bad decisions.
Yes!
Audiences are falling in love with the most entertaining film of the year.
Fall Guy.
Fall Guy.
Fall Guy. That's what the poster said.
See Ryan Gosling and Emily Blunt in the movie critics say exists to make you happy.
Trying to make it out?
Nope.
Because I don't either. It's not what I'm into right now.
What are you into?
Talking.
Yeah.
The Fall Guy. Only in theaters May 3rd. Rated PG-13.
Ó, tamo ao vivo, Mackenzie Dern, que massa ter você, cara, muito obrigado, valeu pela presença, meio de última hora, assim, a gente, e aí, vamos fazer, você, pô, topou na hora, muito massa, brigadão de novo, como é que tá aí, Califórnia, sol, tá bem, tá bronzeada, sorrisão, tá feliz, luta marcada, conta tudo.
Sim, tá, graças a Deus tá um sol gostoso aqui, só que dá mais vontade de ficar no, na praia, né, do que treinando, né, você fica com aquela vontade
de ir. Você tá pertinho da praia?
Sim, eu moro, poxa, 2 minutos da praia.
Nossa,
muito perto.
Nossa, que delícia.
Daí toda vez, indo pro academia, tipo, ou eu viro direita pra ir pra praia, ou viro esquerda pra ir pra academia, eu fico,
direita.
Mas não, é gostoso, eu amo treinar, né, eu amo o que eu faço, graças a Deus, tem uma luta marcada, mas honestamente, é tudo assim, meio bagunçado, né, porque eu tava com luta marcada 25 de abril,
isso.
Daí uma semana antes cancelaram, na semana do Khabib com o Ferguson, né, daí, então agora eu não sei, eu tô esperando, vai rolar uma semana com dia 9, 13 e 16 de maio.
Isso.
Que eles querem fazer tipo 3 eventos em uma semana.
Maluquice, né, cara? Muito legal, né? Eu tinha uns episódios marcados pra colocar no ar, cancelei tudo que eu falei. Falar de UFC a semana toda, né? Não vai ter... Não vai ter acordo.
E pra mim, se essa semana rolar mesmo, daí, poxa, eu acho que a luta vai rolar. Vai rolar, a minha luta vai rolar.
Uhum.
Mas se essa semana, se eles não conseguiram, daí eu vou estar um pouco nervosa.
Você tá em dúvida ainda? Tá esperando confirmar se o dia do... A sua é no dia 20... Não, não é...
23.
23. Ah, isso. Tá. Não, é isso. Eu tô confundindo. Porque tem a dia 9, 13 e 16, né?
Isso, aham.
Isso, aí
sim.
Na outra... Entendi. Você tá esperando ter certeza que essa semana rola as três lutas, né?
Sim.
Eu acho que rola.
Eu também. Eu tô achando.
Tô esperançoso.
Em abril... Em abril tava, tipo, tudo certo, já tudo confirmado, né? Era uma semana antes, o Dana, né, com o papo, né? Tipo, não, vai ter a ilha e essa luta vai acontecer. Se for na ilha, se for na Califórnia, já tava... Pra mim, já tinha trocado de adversária, porque eu ia lutar com uma brasileira, daí trocou de adversária, daí falou, não vai rolar mesmo. Eu ia lutar em Nebraska, daí mudou pra Califórnia. Daí, assim, faltando 10 dias, cancelaram, vai ter que mudar
tava,
pouco data.
E parece que ele tava tendo um feeling, assim, que ele não queria falar onde era, lembra, na Califórnia mesmo, ele não queria falar onde era, não queria divulgar, até que descobriram e
acho que é o governador,
Dois dias depois que descobriram onde ia ser, mandaram cancelar o evento, né? Ele tava certo de não querer divulgar onde ia ser, porque ele falou... Muita gente vai contra o tempo todo, muita gente negativa, né? Como é que...
Sim, e a Rose, né? A Rose tinha saído da luta também. Eu acho que muitas coisas... Eu acho que ela teve umas pessoas na família dela faleceu, né? Com com Covid,
doentes, né?
Então, eu acho que foi muito... Muitas coisas... Agora, não sei. Agora, eu não sei se tá melhorando isso tudo ou como é que tá, mas parece que ele tá, assim... Tá um pouco mais planejado, sabe? Tá um pouco mais, não tanto loucura. Tá meio quem vai lutar é quem realmente quer lutar, entendeu? Eles tinham me chamado pra lutar dia 13 de maio, mas eu falei que não queria,
muito
entendeu?
Em cima, né?
Sim. Eu falei, não, dia 23 ou pra depois, entendeu?
Uh-huh.
Daí eles confirmaram dia 23, então... Assinei o contrato hoje mesmo, entendeu?
Ah,
então,
que massa!
Essa data... Então vamos ver se vai rolar. Se Deus quiser, vai dar tudo certo.
Não, vai dar tudo certo e vamos voltar com uma vitória, ainda de um mês histórico pro MMA, né? Porque com tudo isso que tá acontecendo, o UFC voltando dia 9 é o primeiro grande evento ao vivo, esportivo, que vai que vai voltar no mundo, né? Então é...
Durante a pandemia, né?
É, então, eles estão bancando muito nisso. Eles estão bancando muito nisso. Então ele tá montando super... Esse card do dia 9 é... Acho que toda luta ali dá pra ser main event em algum ponto, né? Num fight night. Sim. Tá uma loucura aquele card. Muito bom. Então sim, vai... Sim. Eu lembro que quando cancelou a primeira vez do UFC 249, eu tava almoçando. E aí pulou a notícia do Ariel Hawani assim, no meu celular, dizendo que foi cancelado. Eu comi a vida assim... Não, a minha mulher achou que tinha morrido alguém. Ela falou: o que aconteceu? Eu falei: cancelaram o UFC. Ela falou: tá, que? Vai.
Tá falando disso.
Eu fico mais triste que futebol. Eu falei: parece que o Brasil perdeu a Copa do Mundo. Eu falei: putz.
É, eu acho que todo mundo tá esperando pra esse card mesmo, né? 249, tá? É um card que assim, parece que não rola, não acontece.
E aí vai, e essa luta do Khabib com o Ferguson cancelou de novo, né, cara? Que,
sim.
Que parece que não é pra acontecer, né, cara? É absurdo, né? É absurdo. É.
Mas um dia vai acontecer. Vai,
um dia vai. Quem que postou? Acho que o Dana postou um vídeo a próxima vez que a gente marcar a luta, e aí tinha um disco voador chegando no mundo, assim, tipo, os aliens invadindo o planeta no dia da luta pra não acontecer de novo, sabe? Os negócios malucos, assim, porque se contar, ninguém acredita, né, cara?
Sim, sim, exatamente.
Mas como é que tá a rotina de treino? Você tava com a luta marcada, aí cancelaram, dá aquela relaxada, aí tentaram marcar outra rápido, você falou, não, agora eu preciso dar pelo menos uma mexidinha no corpo de novo pra conseguir voltar. Dá muita diferença esses... Quantos dias da... Bom, quando cancelou a luta, você já largou mão do camp, né? Não chegou nem a finalizar o camp, chegou?
Sim. Não, na verdade, assim, faltou uma semana, né? Então eu já tava no reto final, entendeu? Eu tava me sentindo bem, o peso já tava quase no 52 quilos, né? Eu tava quase no peso... só que quando cancelaram, falaram que talvez é mais provável de ser em junho, entendeu?
Uhum.
Daí, só que rapidinho já me mandaram mensagem falando: eu acho que talvez 23 de maio, você topa? Tava 23 de maio, tá tudo
legal,
certo.
Legal, volta um mês, né?
Um mês, entendeu? Tipo, eu já tava treinando, mas quando tinha cancelado, eu tirei tipo uma semana assim. Tipo, eu ficava movimentando, mas sem treinar forte, porque eu já tava com os dores, né? Tipo, chegando no final do campo, você já tá cheio de dor, né? O corpo todo. Daí eu falei, vou esperar pra eles confirmar uma data. Daí fala 23 de maio. Daí eu já voltei a treinar, mas aí pediram se eu queria fazer 13 de maio. Eu falei, pra mim eu tava muito assim, enfim, de lutar, eu tinha aceitado 25 de abril... trocou de adversário em cima da hora, entendeu? Então eu tava treinando bem, preparada pra assim, o que vier.
Preparada pra lutar, né? Não interessa quem, né? Mas tem que ter um break também, né? Não dá pra fazer tudo, porque no final da história a carreira é tua também, né, cara?
Exatamente.
Você vai lá na loucura tentando agradar os caras, aí perde, os caras falam, bom, a Mackenzie perdeu, vamos chamar o fulano. Pô, essa cara não tem, não tem misericórdia ali também, né?
Eu já tava meio, tipo assim, fazendo uma loucura, entendeu? Porque eu já tinha vindo de uma derrota, entendeu?
Isso.
E essa, assim, minha luta antes, na cabeça das pessoas, já foi uma loucura de eu ter voltado, não sei o quê, de quantos meses,
tudo. O pessoal falou, pra mim, né, que você voltou super cedo pra...
Sim.
Mas você tava se sentindo bem, né? Então é isso que interessa. Você acha que teve alguma influência no final da história?
Acho que não. Acho que foi, assim, só... Por exemplo, agora eu tô de outubro até maio sem lutar, entendeu? Uhum. Quase um ano, entendeu? Quase tempo de uma gravidez, entendeu?
Pois
então, só que eu tô um ano, assim, tomando soco na cara agora, tipo, um ano não, mas esse tempo todo eu tô tomando soco na cara e mantendo o meu corpo acostumado, entendeu? Mas, bem mal, quando tá grávida você não tá, fazendo sparring, entendeu? Mas, assim, eu não achei que interferiu em nada. Interferiu em nada, entendeu? Mas na cabeça das pessoas já foi uma loucura, entendeu? Então, assim, eu tô aceitando essa luta, essa vitória é importante pra mim. Já tinha trocado adversário, então eu tô lutando, assim, com uma pessoa que eu não treinei pra ela. Mas tá tudo certo, eu me senti bem. Mas agora fica, tipo, toda hora trocando. Eu não sabia nem se ia rolar mesmo essa dia 13 de maio. A gente não sabe ainda.
Exato.
Pra eles tá tudo certo, entendeu?
Mas até o outro mesmo, também tava, né?
Exatamente, entendeu? Então, eu falo, poxa, fica botando minha carreira, assim, muito, toda hora na loucura, também não vira, entendeu?
Exatamente.
Eu quero ter essa... Eu senti muito pressão deles, eles estavam botando muito pressão, tipo, ah... É, eles vão dar essa menina pra outra pessoa se você não aceitar, entendeu?
Caraca, eu falei, então dá. Tipo,
não... lógico. Não dá nada, tipo, pra mim eu vou ter mais tempo pra treinar e quem acaba lutando comigo mais pra frente, eu vou estar preparada pra quem for, entendeu? Daí voltaram, tipo, ah, mas eles não sabem se vão conseguir fazer essas semanas de luta e depois vai cancelar tudo pra 2 meses, tipo, então, pode ser que você não luta faz muito tempo, entendeu? Eu falei, ah, eu vou arriscar, entendeu? Bem, eu tomara que não, tomara que volta, consegue fazer luta a cada semana, mas eu não tô afim de botar, assim, minha carreira muito, assim, pra todo mundo julgar, dá, todo mundo faz essas coisas, porque a galera julga mesmo, né?
Julga, e se você não se preocupar com a tua carreira, ninguém vai, né, cara?
Quem vai, eu mesmo.
Eu tive um bate-papo com o Marreta, e ele tava mesmo, pô, arrebentou os dois joelhos naquela luta com o John Jones, e era um ano pra se recuperar. Aí ele tava falando assim, ó, o um ano daria julho desse ano. E os caras já estavam tentando marcar a luta pra ele em julho. Ele falou, não, bicho, julho, se tudo der certo com a minha recuperação, em julho eu termino a minha recuperação. Aí eu tenho que começar...
Agora é a preparação.
Aí eu tenho que começar a treinar, e aí começar um camp pra aí começar uma luta. Então, porra, sei lá, setembro, outubro, pra lutar, né? E diz que os caras botaram pressão, e ele falou, pô, não vou. É. E é admirável isso, porque muita gente cede na pressão, fala, ah, quer saber? O problema de vocês é que vocês são brabo demais. Ué. Então, às vezes...
E dá vontade.
Não dá? Às vezes você liga falar o português bem claro, que liga o foda-se ali e fala assim, ah, quer saber? Eu vou. E aí prejudica, se não tá se sentindo 100%, principalmente confiante, né? Não dá pra arriscar mesmo, porque, pô... É,
eu juro, eu tava pensando, eu falei até pro meu marido, eu tinha falado não, eles até me falaram, 23 não vai acontecer, ou essa semana, dia 13, 9, 13 e 16, ou... Você não sabe quando vai lutar de novo. Pode ser junho, julho, agosto, caraca, aí a gente não sabe. Cara. Mas 23 não vai acontecer. Eu falei, não, então eu vou arriscar. Não vou fazer. Mas eu juro, eu falei não pro meu empresário, daí eu fiquei falando pro meu marido. Eu falei, poxa, mas eu luto, eu treino pra isso, eu tô preparado. Eu posso ir lá lutar, entendeu? Tipo assim, porque a vontade, você sente, tipo, lógico, assim, exatamente. Ah, vou lá lutar mesmo, entendeu? Mas a gente falou, né, tipo... Ah, não, melhor não, vamos... Essa é a nossa decisão. E acabou que, me ligaram. Ah, não, vai rolar sim, dia 23, entendeu?
Falei, os caras parecem aqueles vendedores de used car sales, né? Que os caras vêm, vai vendendo carro assim. Não, não, esse carro vai ser bom. Não, não, não quero mais esse carro. Olha, amanhã esse carro não tá mais aqui.
Exatamente.
Que loucura, né, cara? Escuta, como que foi essa... Todo mundo deve te perguntar isso, mas eu queria ouvir, assim, essa transição de jiu-jitsu de altíssimo nível, pô, campeão do Abu Dhabi, aquela luta legendária com a Gabi Garcia, cara, depois eu quero... considerada uma das lutadoras mais técnicas, você, né? Aquela luta com a Gabi Garcia, prova absurda, e o tanto que o jiu-jitsu funciona, né, cara? Porque metade do tamanho dela, né? Devo ser metade do... Eu tenho 6'4 e eu devo ser metade do tamanho dela. Então, sim, ali mostra toda a técnica e a beleza do jiu-jitsu mesmo, né? Como você fazendo a técnica direitinho ali funciona. E aí você vem, o teu pai te influenciou 100% nisso? Foi a tua decisão? O teu pai cutucou e falou, não, tem que treinar? Como é que começou a carreira? E depois essa mudança do tipo, porra, porque, ó, eu gosto sempre de falar que há 10 anos atrás, 15 anos atrás, não tinha dinheiro no jiu-jitsu, mas hoje tem, né? A galera competindo só jiu-jitsu não precisa nem fazer a transição pro MMA, né? E você escolheu o caminho mais difícil, né? Vamos lá levar porrada, porque que é isso que... Como é que rola essa mudança e essa decisão aí?
É, assim, meu pai sempre foi contra, né, eu lutando MMA, ele sempre foi pra eu ficar no jiu-jitsu, porque, pelo menos minha vida, todas as minhas viagens, todas as coisas que eu teve na vida foi por jiu-jitsu, tudo que ele me deu, foi pela academia que ele tem, pros seminários, pros campeonatos, foi tudo, então, eu no ponto que eu migrei pro MMA, eu já tava vivendo só do jiu-jitsu, entendeu? Eu não precisava ter migrado pro MMA.
E uma coisa que teu pai provavelmente não vivenciou, né? Porque época deles, o cara tinha que ganhar os campeonatos pra fazer um nome, porque dinheiro não tinha, o campeonato dava o nome. E aí abria a escola e a galera vai naquela escola, porque aquele cara que ganha os campeonatos tá lá, né? Então, pô, é uma loucura
que virou hoje. E hoje em dia já é tipo, com seu nome você é chamada pra luta.
O cara não tem nem escola, os caras nem quer ter escola. Nem quer, você vê o Gordon Ryan aqui, nem escola tem. O Gary Tonon, isso, vende DVD pra caramba. Pô, sei lá, ele mostra os extratos bancários dele no Instagram, ele é maluco, né? E, sei lá, $300 mil de DVD que ele vendeu o ano passado, os negócios assim. Cara, é o maior exemplo. E você, estando ali naquele topo ali, igual você, tem uma vida, entre aspas, muito mais fácil se ficasse só no jiu-jitsu, né? Não que seja uma vida fácil, não me entenda mal, é uma vida sofrida pra caramba.
Mas com certeza, assim, tomando soco na cara.
É diferente, e o treino
é diferente, é bem diferente mesmo. Mas, assim, eu acho que até hoje ainda é muito novo o esporte MMA para as mulheres, entendeu? Femininas. Não tem tantos ainda, mas está crescendo muito rápido.
E evoluindo muito rápido, né? As meninas estão girando, o ciclo vem e vai rápido, né? Você vê, eu falo sempre da Honda, que a Honda era muito boa, a Honda era boa. Ela não era muito boa. É que a competição que a Honda tinha não era muito boa na época que a Honda começou. Né? Aí a competição vai evoluindo e a Honda tava ali no nível dela ainda. E aí a competição chega, né? E fala, ó, pronto, agora não é mais tua vez, agora é a vez de outra pessoa.
Muda muito rápido. Vamos aumentar o nível, entendeu? E se a pessoa não tá preparada assim para acompanhar essa evolução, entendeu? Você talvez já perdeu a motivação, ou perdeu essa vontade de estar lá. Pra evoluir mesmo, daí é melhor ir pra outra coisa.
Eu falo que a Amanda Nunes tá nesse next level hoje, né? De alguma das competidoras da classe dela, né, cara? Que tá a mulher tá voando. E
você viu a campeã, a chinesa com a Joana?
Nossa, a luta aquela luta que lá. Luta, um absurdo, muito. Né? Um absurdo. Muito, muito boa. Eu acredito, eu não acho que a Joana tenha ganhado aquela luta, mas eu acho que se ela não tivesse se machucado tanto, a decisão ia ser uma decisão dividida, porque eu acho que aquele visual dela com a cara inchada, não sei o que, conta muito na hora do árbitro julgar ali a decisão, né? Sim. Ainda é muito visual, né? Tipo, nossa, como ela tá machucada, ela tá apanhando bastante. Eles vão muito por isso ainda, né? Eu acredito que a chinesa tenha ganhado, mas foi uma luta muito mais disputada do que se pareceu ali. Que eles falam, nossa, deu um banho na Joana. Não deu não, cara.
Não, aquela mulher não, Nossa foi Senhora. Luta bem apertada. E foi, assim, outro nível, entendeu? Eu já fiquei vendo e falei, nossa, essas meninas são, assim, o topo da minha categoria. Caraca, o jiu-jitsu vai ter que me salvar nessa hora.
Ter que salvar mesmo. E é importante você falar isso, que eu marreto tanto nesse ponto que, tipo, cara, com o background que você tem de jiu-jitsu, não tem sentido você querer virar boxeador agora, né? Tipo, eu falo, eu treinei jiu-jitsu 20 anos pra... Não, meu boxe é muito bom. Eu falo, teu boxe é bom, mas teu jiu-jitsu é melhor, né? Bota no chão e vamos acabar com essa luta.
Sim, eu acredito que, assim, o jiu-jitsu é difícil. Não tem ninguém... Lógico, as meninas não são boas, sabe? Elas têm a defesa boa e usa a grade atrapalha bastante, assim, pra mim que quer ficar no chão, elas grudam na grade e já vai subindo, vai ficando em pé de novo, entendeu? Então tem, e lógico, o jiu-jitsu com soco no chão complica um pouco mais, equilibra, né, o nível, mas por agora tem muito poucas meninas com nível mundial, tipo, de jiu-jitsu esportiva que eu tenho, sabe?
Você treinou bastante sem gi também ou só ou mais com kimono?
Ah, bastante sem kimono, bastante. Né? Jiu-jitsu é tudo, sem kimono, legal, de kimono.
Legal.
É regra da CC, né? Calcanhar. Porque assim, jiu-jitsu mesmo não tem calcanhar. No IBJJ, assim, coisinha, a gente não tem chave de calcanhar, a gente não tem coluna, esse tipo de coisa, entendeu? Mas no ADCC a gente tem bate-estaca, a gente tem essas coisas, entendeu? Então, é tipo... é muito... Eu acho que a jiu-jitsu que vai me salvar nessa mão. Vai. Porém, quando você acerta uns socos, dá um gostinho assim... Poxa,
que eu legal!
Né? Eu acho que eu vou. Daí você começa a ver e fala: caraca, não, melhor levar pro show mesmo.
Eu falo com o Kiwan Grace, faz o podcast comigo. Toda segunda-feira a gente fala. Uhum. O podcast é bobagem. A gente fala de notícia, bate-papo e tal. E ele tá preparando pra uma luta pro Bellator, né? Eu falo, bicho, bota no chão e acaba com a luta. Ele, não, eu vou nocautear. Pô, meu boxe tá demais, eu vou nocautear. Eu falei, não, cara, você tem que ficar bom em pé até você conseguir levar pro chão. Ele falou, não, vamos nocautear. Eu falei, desencana de falar com você. Porque deve dar aquela sensação, falo, nossa, que legal, é o que apaixona, o boxe apaixona, né?
Sim, lógico. Meu pai também, meu pai é a pessoa assim, toda hora ele me liga. Mackenzie, leva pro chão, o mais rápido possível, leva pro chão. Eu, papai, eu sei, eu quero levar pro chão. Mas eu juro, na hora que acerta uma, tipo assim, que você vê que a pessoa deu uma balançada, você meio, ai, eu acho que minha mão tá acertando, hein? Eu acho que tá indo bem, eu acho que vou continuar aqui mais um pouco, entendeu? Daí
você deu uma surpreendida na galera, aquela tua primeira luta, né? Você veio com um strike bom ali, forte, assim, tipo... Não maravilhosamente técnico, mas bom, cara. A galera ficou meio surpresa, não ficou? Falou, pô, da onde que aconteceu isso?
Eu acho que é porque, por ser uma jiu-jiteira, né? Você arrisca muito mais, assim, sua trocação, né? Porque chuta, sabe? Porque você vai pro chão, tá tudo certo.
Tá tudo onde você quer, na verdade,
sim,
né?
Vamos... Então, assim, todos os meus socos, eu meio, assim, jogo com o meu corpo todo, sabe? Porque daí eu já meio colo na pessoa, já meio junto a pessoa... fica mais apertado, às vezes a pessoa meio já tá, deu uma balançada e já fica mais fácil de derrubar, entendeu?
Isso.
Então, eu acho que meu soco acaba sendo mais, com mais força, porque eu tô jogando meu corpo todo.
Vai com a alma, né? Vou bater, vou com tudo mesmo, né?
Não é tipo aquela técnica assim, por dentro, pra fora, tipo, vai, mexe cabeça, eu tô melhorando, mas ainda assim... Vou com tudo, porque qualquer coisa eu vou pro chão, entendeu?
Não, com certeza. Se levar pro chão, vamos que vamos com tudo, né? Me Sim. conta, como é que tá afetando seus treinamentos, essa pandemia, tudo fechado? Tem parceiro de treino fixo, não é aquela festa no dia do sparring? Como é que isso também influenciou um pouco na decisão de você segurar o pé ali no... pra não lutar essa outra semana, porque não tá uma situação... A própria Amanda Nunes levantou a mão e falou, não vou fazer porque não
tô... Tá muita loucura. Sim, até meu empresário fala, mas tá todo mundo no mesmo barco, entendeu? Tipo, tudo bem, eu entendo, todo mundo tá passando por essa dificuldade. Aqui não tá fácil, entendeu? Tá, assim, eu treinando só eu com meu coach, entendeu? Tipo, one-on-one, né? Tipo, só eu e ele mesmo. Hoje eu tive sparring, então tinha umas meninas pra vir me ajudar, elas vieram, mas não tá aquelas treinos todo dia, que é tipo, com todo mundo, você vai trocando, você tem um estilo diferente das pessoas, você vai se puxando mesmo, sabe, fica bem cansado, entendeu, tá muito, muito técnico, que é bom, mas assim, não é um campo que eu gostaria pra uma luta, entendeu, pra mim, mas já que tá todo mundo igual, não tá fácil pra ninguém, entendeu? Eu tô me sentindo preparada. Eu não quero ficar mais 2 anos parada, entendeu? Eu acabei de vir de uma gravidez, entendeu? Então,
com certeza. Porque
eu tô muito ansiosa pra voltar a lutar, mostrar o que eu tenho, entendeu? Mostrar tudo. E por isso, assim, a gente tá fazendo o meu melhor. Eu tô sentindo bem, tô sentindo preparada. Tô conseguindo treinar, mas, como você falou, as academias estão fechadas. Parece que é tudo meio escondido, sabe? Eu tenho sparring, mas a gente não pode ficar... chamando a galera, porque daí já toma multa se tem mais de 10 pessoas. Não sei o quê,
academia, entendeu? Se tiver com mais de 10 pessoas, dá problema?
Eles não gostam assim de juntar muita galera, entendeu? Tem que estar ou 5 pessoas aqui no octógono, sabe? Daí 5 pessoas na área de preparação, não pode estar na mesma área do tatame, entendeu? E a academia onde eu malho tá fechada, entendeu? Então, meus exercícios, toda a minha preparação para esse campo tá muito mais. Meu corpo, meu peso do meu corpo e coisa assim da natureza, corrida, escadinha no chão, sabe? Uhum. Agilidade, coisas assim desse estilo. Tá legal, eu tô me sentindo estilo meio Rock Balboa, sabe? Batendo na carne pendurada, entendeu? Essas coisas. Mas tá legal, sabe? Mas.
Bom, o bom é que a menina que você vai lutar não deve estar conseguindo fazer muito melhor que isso também, né? Então vai... Sim. Vai. É. Mas cada pessoa reage de um jeito. Tem gente que não se incomoda com isso. Tem gente que fala, porra, não tá suficiente, né, cara? Não dá. Não, a Amanda não quis arriscar, cara. A Amanda falou, pô, tenho muito a perder, não vou botar meu cinturão e meu legado em jogo se eu não estiver 100% preparada.
Sim, ela tá certa. Se eu fosse ela também, eu fazia a mesma coisa.
E volta aquela história que a gente falou, né, cara? É tua carreira e não dá pra apressar, né? Se vai...
É uma coisa no mundo de MMA, que uma derrota pra galera do MMA, dos fãs, tudo, é muito sério. É tipo, nossa, já não é mais a mesma atleta, não é o lutador. Não, eu já não sei se as pessoas têm potencial pra ganhar cinturão, sabe? Já muda a cabeça.
Ainda mais no Brasil, né? O Brasil brasileiro é complicado pra isso, né? Olha lá, tava lá essa farra toda, não é nada daquilo. Porque perdeu uma luta, né?
Sim, é no jiu-jitsu não. No jiu-jitsu a gente perde toda hora, a gente tá perdendo, daí a gente ganha. Num campeonato a gente perde no peso de aí volta e ganha absoluto, entendeu? Então, tipo assim, a gente... Essa coisa de ganhar, perder, lógico, quem tá ganhando tudo é melhor, né?
Mas uma assim, hora uma perde, derrota. É normal o cara ter uma derrota, sim, né? Você vê o. Todo mundo no jiu-jitsu, acho que não tem ninguém invicto, né? Não dá, né, pô? Compete muito. O cara que compete muito, porque nem todo mundo compete muito também, né? Tem os malandros lá.
Uma vez no ano, já é outra coisa,
então,
né?
É diferente. Treina, vai e compete, né? Então, mas quem se coloca lá pra aparecer, pra competir, pô, perde aqui, ganha... O importante é manter positivo, né? Tipo, ganha 10, perde uma, duas, aí ganha mais 10, aí perde uma, é normal. Aí, é igual...
E a gente aprende bastante, né? A gente aprende bastante ganhando. Uhum. Ganhando, a gente, mesmo ganhando, a gente tem muita coisa pra aprender. Poxa, várias vezes eu ganhei, mas eu assisti luta e falei, nossa, mas por que eu fiz isso? Né? Tipo, tem muita. Mas aprende muito mais perdendo, né? Perdendo, a gente aprende mais ainda. Então, poxa, não tem como perder ser uma coisa tão negativa, né? Eu acho que também tem muitos pontos positivos.
O Gilbert Burns falou uma coisa muito interessante, que ele gosta de ver, ele aprende na vitória também. Ele gosta de assistir, ele fala que ele gosta de ter um cara filmando ele no vestiário antes da luta, porque depois ele gosta de voltar e assistir aquilo lá, porque a hora que ele se vê no vídeo, ele lembra exatamente o que ele estava pensando e o que ele estava sentindo aquela hora. Eu achei fantástico isso. Porque depois, dependendo do resultado da luta... ou de como ele se sentiu na luta, ele fala que ele quer tentar voltar naquele ponto que ele tava no vestiário. Entendeu?
Sim, ou não voltar, né?
Ou não voltar, exato.
Nesse luta eu vi que, poxa, antes de entrar eu já tava com cabeça diferente, eu já tava outro estilo, outra...
Isso.
Daí tava, né,
ninguém reconhece o olhar dele como ele, né? Ele vai se ver, ele vai saber exatamente o que ele tava pensando, o que ele tava sentindo. É muito massa. Ele falou nessa luta dele com o Demian Maia, ele falou, ele falou assim, tipo, começou a... Eu não sei se acontece com você, mas eu já ouvi muita gente falando isso. Ele falou assim, tipo, parece que tava em câmera lenta, meio Matrix, assim, sabe? Tipo,
falou, sério?
Eu via... É, eles falam assim, tipo, o cara entrou no The Zone dele ali, sabe? Tipo, ele vê o que tá vindo, ele vai, ele fala, fica tudo bem em slow motion, assim. E ele falou, cara, eu senti isso poucas vezes lutando, não é em toda luta que eu estou indo. Ele falou, mas toda vez que eu consegui entrar naquele estado mental ali, eu ganhei, sabe?
Caraca.
E aí ele gosta de ver, ele falou, tinha um cara filmando lá no vestiário, aí eu voltei e fui lá ver, porque ali ele gosta de saber o que estava passando na cabeça dele. Tem todo um preparo mental, você tem algum acompanhamento psicológico, precisa? Como é que você gosta disso? Eu falei com um monte de gente já, o Marreta, por exemplo, para aquela luta do John Jones, a primeira coisa que eu perguntei para ele foi o seguinte, eu falei, bicho, como é que é, você levanta a cabeça no octagon e tá o Jones do outro lado da cage, né, cara? Pô, tem que dar uma tremida. Você não vai falar pra mim que você não vai... Não medo, ninguém tem medo ali, né? Vocês não têm medo, mas é aquela coisa que você fala assim, caraca, bicho, o Jones, né?
Tipo,
que é a mesma coisa que eu ouvi gente falar do Anderson Silva, né? O cara falou, pô, você tá ali, tá não sei o quê, de repente a luz apaga, você olha pro lado, tá o Spider entrando no octagon. Dá pra, porra, arrepia de pensar, né? E o Marreta falou, pô, eu fiz todo um trabalho psicológico, que ele teve esse problema contra o Musashi. Que ele ficou, era um cara que ele admirava, e ele ficou, sei lá, tipo, meio nostálgico ali na hora da, na hora
imagina
da luta.
Imagina a pessoa que você vem seguindo a carreira da pessoa, admirando, poxa, inspirando, tá aí... Num dia você tá. Você vai lutar com essa pessoa, que já viu essa pessoa ganhando então, várias lutas, tudo, caraca, deve ser.
Dá uma pirada, né? Aí ele falou que tinha um preparo, assim, eles ensaiavam ele entrando no cage, e aí um cara parecido com o Jones vinha, fazendo de conta que era o Jones, e entrava, pra ele ficar revivendo aquele momento e não dar um baque na hora da luta de verdade lá. Você, como é que você se sente ali antes de começar a luta? Fica nervoso? Tem que dar um nervosinho, né, cara? Se você não se preocupar, tem alguma coisa errada ali, né?
Sim, com certeza. Não, tem sempre assim, eu acho que tem um frio na barriga, né? Aquela sensação igual montanha russa, né?
Quando tá subindo, isso. Que não necessariamente. Que descer, não necessariamente dá medo, mas você tá com aquele.
Posso estar ansioso, né? Tipo, ai, já vai começar, entendeu? Mas, assim, porque eu tenho lutado bastante no jiu-jitsu, eu tô competindo desde 5 anos de idade, né? Ou 6 anos de idade, foi meu primeiro campeonato. Então, essa coisa de competição, de estar com cabeça boa, essas coisas, sempre foi muito tranquilo pra mim. Mas, assim, as vezes que eu me senti menos preparada foi que quando eu entrei na luta nervosa, entendeu? Tipo, poxa... Eu sei que sempre tem uma chance de perder, lógico. Mas quando eu sei que eu dei meu máximo no meu treinamento, minha preparação, meu chance é bem, bem menor, entendeu? Eu acredito muito, assim, no meu potencial, que até meus coaches acho que ficam meio chateados comigo, sabe? Porque, às vezes, assim, eles falam pra eu fazer uma coisa, mas, tipo, nem vou fazer porque eu sei que eu vou ganhar nesse jeito, ou, sabe? Tipo, eu acredito muito, assim, nas minhas coisas. Eles, tem que treinar mais, Mackenzie. Não sei o quê. No fundo, eu sei que eu tenho que treinar mais. Você acaba acreditando muito no seu potencial, acredito. E até com isso que quando eu falei, eu não quero lutar, eles ficaram muito felizes comigo, porque eu, antigamente, ia aceitar qualquer coisa, entendeu? Claro. Porque eu sou tão confiante, assim, nesse sentido, entendeu? Mas, daí, assim, quando eu entro na luta, eu tô entrando... Tipo, eu não escuto mais nada, nem tô escutando mais minha música, sabe, pra entrar de entrada.
Então, é um estado mental focadíssimo ali, né?
Sim, é muito... meio parecido com o Durinho, né? Tipo, meu mate, assim, você só dá um zoom na pessoa que eu vou lutar, e eu tô só vendo nossos passos aí, entendeu? Eu consigo, lógico, escutar meus coaches, mas parece que é muito... Eu só escuto o que eu quero escutar, entendeu? Tipo, consigo escutar a voz do meu coach de trocação. Consigo escutar a voz da meu coach de wrestling, entendeu? Do meu pai. Mas eu escolho a hora que eu quero escutar, porque os três estão gritando, entendeu? Mas eu consigo, tipo, pegar isso. E sempre teve isso, desde jiu-jitsu, entendeu? Escolher qual voz eu queria, tipo, focar. E ficava lá, treinando, entendeu?
Que incrível lutando, isso, na verdade, incrível treinando, isso.
Mas tipo... é isso mesmo, assim. E, assim, pelo menos na minha última luta. Poxa, tinha uma hora que acho que a Amanda, ela acertou, não sei se foi atrás da cabeça, alguma soco que acertou. Daí já, tipo, dei aquela, poxa, tá bem, você tá bem, Mackenzie, vamos focar na luta, vamos focar na luta.
Deu aquela balançada, assim,
Sim, balançada, você, você tá tudo bem, tá em pé ainda, tá tudo certo, entendeu? Porque eu já tomei também outras lutas, que quando... Deu uma balançada, eu já tava no chão, eu já fiquei em pé rápido, sabe? Eu falei, caraca, por que eu não fiquei no chão, sabe? Eu sou jiu-jiteira, já tô no chão, deve ter aceitado, né? Tipo, ficado no chão. Mas aí eu já fiquei em pé querendo trocar de novo, entendeu?
Eu não sei como é que é o... Eu gravei com a Amanda, não foi pro ar ainda. E a gente falou um pouco da luta, falou super bem de você. E o que você acha que deu errado naquela? É a tua primeira derrota, né, cara? Sentiu? Uma primeira derrota, vamos dizer assim, no MMA. Igual você falou, uma pessoa que tá competindo no jiu-jitsu desde os 5 anos, eu acho que se você não vestir todo aquele hype que os caras botam em você, né? Olha lá! Pô, a esperança, né? Todo mundo é a esperança. Né? Então você tem que ir no seu tempo, né? Não no tempo da... Aí ganha. Eu acho que o Brasil tá tão necessitado de ter um campeão que aí você estreia e ganha. Olha lá, já dá pra ir disputar o cinturão. Aí, então, e aí cria aquela expectativa absurda. Quer um exemplo besta? O Johnny Walker, o menino tem acho que 3 lutas no UFC, ganhou as 3 bem, Mas você tem que entender, ele tá disputando com a galera lá do fundão da classe, né, ainda.
Sim,
e, e aí o cara ganha três, os caras já bota contra o Jones, já bota. Eu falei, não tá ali ainda. E é importante o atleta reconhecer isso e a equipe dele também, né?
Sim, lógico.
E você e a Amanda são duas revelações ali. Foi uma luta, foi uma luta dura, cara. Como é que foi aquela luta lá pra você? O que você acha que foi errado? É, você falou que a gravidez não atrapalhou. É, o que podia acontecer que não aconteceu? Às vezes é só falta de experiência. Fala, não, mais horas de cage ali rola com todo mundo. Isso é normal. O importante é o baque não ficar na cabeça, né? Tipo, fala, cara, já foi, foda-se, vou pra próxima e a próxima ganha, não
é? É, exatamente, entendeu? Eu acho que quando eu saí da luta, assim, eu sabia que tinha dado o meu máximo, mas naquele dia o meu máximo não foi o suficiente, entendeu? Mas, assim, eu me senti bem preparada, eu não senti que, eu saí da luta amassada, nem nada assim, entendeu?
Não foi devastador,
Eu senti que foi uma luta, assim, equilibrada, porém, eu achei que ela tava no tempo dela, entendeu? Ela manteve distância, ela conseguiu achar a distância e manteve essa distância durante os três rounds, entendeu? Não por causa da gravidez, porque poderia ter sido uma lesão ou pode ser uma pandemia, que a pessoa não tá lutando faz meses, entendeu? Mas sem estar tomando aqueles socos na sua cara 100% igual a luta, então, porque bem ou mal, antes de ter lutado com a Amanda, que é uma menina muito dura, muito... duríssima.
Duríssima também. Tem um background de judô muito forte, né?
Judô, tem muito potencial, assim, pela frente. Mas, assim, a minha primeira luta no UFC foi com o Ashley Oder, que é uma menina muito dura também, uma canhota. Só tem derrota, assim, de decisão dividida. Nunca perdeu, assim, de finalização ou nocaute, nada.
E a Amanda Cooper, cara? Duríssima também, né?
Que também é uma menina bem dura. Mas todas as minhas lutas estavam, tipo, eu lutei invicta, daí em dezembro, daí já em março eu lutei minha estreia no UFC, daí em maio já lutei no Rio.
Você fez uma luta no Invicta, né?
Uma luta no Invicta, E antes eu era no LFA.
Isso.
Daí, então, toda minha carreira, assim, de MMA sempre foi muito um depois do outro, assim, a cada três meses eu tava lutando, um ano eu tava fazendo quatro lutas no ano, sabe? Então, era bastante... não deixava o ritmo cair. Daí, bem ou mal, eu acho que, assim, na primeira trocação forte, eu com a Amanda, eu já, dei aquela afastada, tipo, calma, Marquinhos, tem que tomar cuidado, entendeu? Daí eu fiquei em receio de encurtar a distância. Entendi. Daí, depois disso, eu senti que ela manteve uma distância boa e ficou acertando, entendeu? Não consegui cortar a distância, não consegui juntar, né, levar pro chão que eu gostaria. E ela ficou sempre me deixando no final dos socos dela, entendeu? Então eu fiquei assim, só tomando soquinhos. Eu também acertei algumas, mas assim,
tanto que é tipo decisão por ponto mesmo, né? Tipo, ganhou no detalhe, né? Não foi massacre, não foi nocaute, não foi nada. A tua filhota tava com quantos anos quando você... Quanto tempo, né? De quantos meses?
Ela tava com 4 meses.
Quatro meses.
Então, você
ficou
o quê?
Você ficou um ano e pouquinho quase fora sem lutar, né?
Eu descobri que eu tava grávida um pouco atrasada, assim, com uns três, quatro meses.
É mais ou menos isso, né? 8 semanas, 10 semanas que normalmente a mulher... acho que com a minha mulher foi isso, acho que foi 12 semanas, 13 semanas, alguma coisa
Então eu tava treinando nessa época, entendeu? Então mas depois que eu descobri, eu nem treinei mais, eu parei de treinar.
Nem jiu-jitsu?
Nem jiu-jitsu.
Eu já vi mulher grávida de barrigão treinando jiu-jitsu, cara. Não é meio... Parece maluquice, não parece?
Várias meninas, assim... Eu recebi muitas mensagens das mulheres. Você ficou treinando... Eu, porque assim, eu tô treinando minha vida toda, eu aproveitei a gestação. Eu falei, poxa, eu não quero treinar, não.
Folga, merecida, né?
Eu falei, poxa, eu vou aproveitar muito, assim, essa tempo de gravidez. Mas muitas mulheres, eu tô grávida, eu quero estar treinando. Eu falei, não... Eu já vi mulher treinando de barrigão, então eu sei que consegue fazer, a escolha é minha mesmo.
Você é que meio o visual você acha perigoso, né? Você fala, meu Deus, com esse barrigão, não devia estar treinando. Assim. Mas na verdade não tem. Não, você fica tentando lembrar aqui, tipo, tirando o Neon Belly ali, não tem. É. Não tem pancada na barriga. Né?
Então, você tipo, só se sente lenta, né? É, um pouco devagar, é. Mas não é de dor. Assim,
é mais, acho que pelo exercício do que pela eficiência, né? A eficiência passa longe ali. É mais pelo workout.
E dá pra fazer vários drills, tem vários drills que pode fazer. É bem legal. Eu gravei bastante quando eu tava grávida. Fizeram Proconal Combat, fiz várias gravações.
Que legal.
Tava surfando grávida com barrigão. Massa. Então, foi bem legal. Mas eu acho que assim, em total foi uns seis meses, assim, 7 meses sem treinar.
Sem treinar.
Porque depois que ela nasceu, eu já voltei.
Uma corrida, uma andada e tal, não ficou inativa 100%, né?
Não, é.
Não dá, aí também, não dá, né?
Sim.
É, tá.
Sim.
Tava de férias, mas nem tanto, né?
Sim, atleta, né? Você até gosta quando não tá conseguindo treinar. Agora nessa pandemia, né? Tá todo mundo. A gente tá querendo ir na praia, querendo, sei lá, fazer algum exercício, um skate, alguma coisa, entendeu?
A praia tá fechadona aí, não pode nem caminhar na praia?
Então, aonde eu moro em Huntington é que é tipo uma das únicas praias na Califórnia que tá aberta. Então a gente deu sorte.
Ai, que
e
massa,
fica muito
cara.
Cheio, parece que todo mundo vem pra cá. Nossa. Porque é a única praia aberta, tá muito, muito cheio mesmo. Tava passando nas notícias, tudo. Tipo, aqui a praia tá muito cheia.
Minha família tá toda no Brasil, em São Paulo, litoral do sul. Eu tenho meu pai e minha mãe no litoral de São Paulo. Meu pai no litoral sul e minha mãe no litoral norte. Não sei se você conhece bem São Paulo, meu pai tá no Guarujá.
Uhum,
e a minha mãe é litoral norte, perto de Maresias, Ubatuba.
Uhum. Sim.
E eles falaram que eles tiveram que fechar ali a serra do litoral norte para chegar em Caraguá, Ubatuba. Eles tiveram que fechar a estrada. Porque fechou tudo em São Paulo, a galera desceu pra praia, é férias.
É férias, né?
Férias. Ela falou, cara, tem trânsito, a praia cheia. Cara, parece carnaval, parece semana de carnaval. E aí aí foi quando eles começaram a fechar as praias, porque o brasileiro se reinventa, né? Fala, beleza, não pode trabalhar, não pode ir pra escola, vamos pra praia, né? Feriadão prolongado.
Assim, eu ia lutar com uma brasileira, a Ariane Sorriso. Uhum. E eu acho que é assim, José Aldo também. Pelo que eu vi, né? Eu não sei certeza. Mas eu acho que até coisa de visto, tudo tava tudo fechado.
Sim.
E não conseguiram, que precisava cancelar várias das lutas, assim.
Foi o que aconteceu com o Aldo, né? O Aldo tava com o. Porque é o UFC que acho que faz toda essa parte de papelada, documentação. Eu ouvi gente, eu tenho alguns amigos que lutam no UFC, e eu lembro que quem cuida de visto, essas coisas, é tudo UFC, ele só vai lá no consulado, porque tem que ir, não é ninguém especial. Mas aí teve um outro cara que falou, não, o UFC não se mete, o cara tem que ir lá tirar o visto, então eu não tenho certeza 100% como funciona, mas no caso do Aldo, foi isso mesmo, ele não conseguiu, ou o visto dele tava vencido, ou ele precisa de uma autorização especial de entrada, quando o UFC chama pra luta, ele tem um negócio, um carimbinho temporário, alguma coisa do tipo. E o consulado fechado, ele não conseguiu fazer.
Sim.
E aí, sorte do Cerrudo. Porque, cara, aquela. O que, que você acha que ia acontecer naquela luta lá com o Aldo?
Poxa, isso é luta boa. Luta boa. Muito. Eu tava muito ansioso pra ver essa luta.
Eu também, eu tava
Mas
confiante.
Vai rolar ainda também.
Será?
Vai rolar,
eu acho que. O Cerrudo contra o Aldo e o Cerrudo contra o Dominic Cruz é uma luta infinitamente mais, não desmerecendo o Dominic Cruz, mas porra, 4 anos, esse ano faz 4 anos que o cara não luta.
O Dominic Cruz,
esse ano faz, outubro fazem 4 anos da luta dele.
Mentira.
Juro, cara.
Nossa, parecia que foi ontem que
aquela luta do Kobe, do Cody
Sim,
Garber.
Cody, uh-huh. Faz quatro anos, isso?
Cara. O tempo voa.
Muito.
E o Dominic Cruz é um cara duríssimo, mas mesmo o Dominic Cruz ativo, eu acho que era um péssimo matchup pra ele o Cerrudo, uhum. Entendeu? Pelo volume, pelo wrestling forte, não é o estilo do Dominic.
Sim.
E já contra o Aldo, eu acho que o Aldo ia vir atropelando. Cara, o que mais me impressionou olhando toda essa história era o Aldo. A gente fala do Aldo como se fosse um veteranaço, né? O Aldo tem a idade do Cerrudo, cara, 33 anos.
Sim,
Entendeu? Então,
mas ele já tá lá, poxa,
tanto
vários
tempo,
anos,
né?
Então, assim, parece que tá mais velho, mas não é. Entendeu?
Pois é, e aí eu falei, cara, essa luta no Brasil. O Aldo vai vir forte, motivado, que eu acho que é o grande problema do Aldo tá aqui, né? Tipo, falta. Eu acho que na cabeça dele, fala assim, porra, já consegui tudo que eu tinha pra conseguir e deu uma desmotivada, sabe? Aí eu acho que o rendimento cai. E aí, eu acho que esse ia ser o grande turnaround do Aldo, né? De tipo, vou voltar, é a minha chance no meu país. Eu falei, cara, o Cerrudo vai se arrepender de ter chamado o Aldo pra porrada. E aí mudou tudo, né, cara?
Mas eu acho que ainda vai rolar essa luta no Brasil ainda.
Será?
Se Deus quiser,
vai fazer isso acontecer. Fim do ano no Rio, né? Já pensou, cara?
Aí
que massa.
Sim, nossa.
Ia ser demais.
Aí eu quero estar nesse ponto
também. Então, vamos também, vamos com tudo. Já vai, já faz uma... Já saca uma vitória boa agora aí no dia 23. Sim. E vamos... Então, eu tava falando com você, eu tô fazendo com o pessoal um... Tipo um quadro no podcast que a gente comenta as lutas. Então eu fiz com o Roger Grace, ele comentou a luta dele com o Buchecha. Eu fiz com o Neyman e o Robicinho aqui, eles comentaram a luta dele do Bellator. O Neyman fez, inclusive, a luta dele contra o Rory McDonald. Ele falou, a gente assistiu a luta toda. E o Rafael Lovato ontem, que ele comentou o último round dele contra o Musashi, super emocionado, porque ele teve aquele problema condição no cérebro e tal. E eu queria fazer alguma coisa com você, só que eu não consegui descobrir ainda como, porque o UFC não deixa passar as lutas pra ninguém. Se o Joe Rogan não consegue passar as lutas no podcast dele, você imagina eu, né? Então eu vou pensar em alguma solução e a gente sincroniza. Eu vou dar um jeito. E aí a gente faz o seguinte: depois da tua luta, a gente volta pra falar da vitória, que vai dar certo.
Aí sim, se Deus quiser.
Fechado?
Aí de volta, daí até nessa hora, daí a gente já deu um jeito de falar de alguma luta.
Isso.
Aí eu vou falar tudo que eu tava pensando na luta. Ah, aqui ótimo. Eu já tava pensando isso.
Vamos, aí a gente assiste, eu não transmito, e a gente comenta, e a galera escuta. Fala, ó, vai assistindo e dá play a hora que começar, e aí você vai entendendo o que tava acontecendo ali, que é muito legal, sabe, ouvir de você que tava ali, assim, tipo, falando, ó, essa hora eu tava pensando isso, e aí ela vem aqui, eu penso nisso, é muito legal, eu me amarro em ouvir vocês contando como é que tava ali na hora, sabe?
Sim, às vezes quando eu dou seminário, eu até, assim, às vezes eu dou seminário e parece que a pessoa quer tentar me matar no treino, entendeu? Porque aí eu fico rolando com uma galera, né? Daí, ou quer me matar, ou quer, tipo, talvez mostrar o talento da pessoa, entendeu? Mas eu fico assim, falando pra pessoa, poxa, tenta só fluir, tenta ver como eu tô pensando, entendeu? Porque, lógico, eu posso te ensinar a posição e tudo.
Lógico.
Mas é muito, eu acho que vão ganhar muito mais do seminário, assim.
Vai aprender você muito mais se você não tentar vir com a força pra mostrar que você é bom, né? Tipo.
Sim, olha, tipo assim, você tá olhando aqui na guarda, mas eu já tô pensando no triângulo como plata, entendeu? Tenta prestar atenção nessas coisas, porque aí quando você começa a abrir. Porque meu pai sempre trouxe pessoas pra dar seminário na academia, então eu sempre. Meu objetivo crescendo durante as faixas, né? Faixa roxa, marrom, preta. Eu adorava muito de aprender das outras pessoas, de várias campeões, homens, mulheres, todas. E eu sempre pegava, poxa, ela passa bem a guarda assim, eu quero botar esse estilo no meu jogo.
Que legal.
Ah, ele é bom de passar a guarda assim, ele é bom raspagem, vou pegar esse jeito, esse parte dele e bota. Então eu sempre queria ser tipo meio uma mistura de todos os campeões favoritos que eu tinha, entendeu?
Que massa. É ótimo ter isso na cabeça, porque foi o que fez você ser reconhecida como essa, sei lá, essa super técnica, né? Tipo, uma das mais... Todo mundo que você fala, eu falei pro pessoal, pô, vou fazer com a Mackenzie e tal, não sei o quê. Tem alguma coisa que tá faltando aqui que eu devo tocar no assunto? Ele falou, cara, a mulher é uma das mais técnicas da história do jiu-jitsu, cara. Então, porra, tenta entender por quê. Isso acabou de explicar, obrigado.
Nem perceber, né?
Você tá competindo jiu-jitsu ainda ou não de vez? Porque o UFC não tem problema de te deixar fazer umas super lutas, luta casada em jiu-jitsu,
não,
né? Eles são de
eles
boa,
são...
né? Não
sim,
era assim... antes, viu? Não era.
Assim, eles não gostam durante campo, coisas assim.
Sim,
se eu não tenho
sim.
luta marcada, daí é de boa. Mas, assim, se eu tenho luta marcada, daí eles veem que eu fechei uma super luta, três semanas antes da minha luta deles, daí já fica bravo. Mas também não pode. Não gostam de andar de moto, fico andando de moto, tomo vários porros.
Cara, assim. moto é complicado, viu? Eu morro de medo, mas eu não gosto também de moto, cara. Não tem jeito. Mas
assim, eu queria estar lutando jiu-jitsu, só que essa pandemia tá meio fechada. Mas assim que voltar, Eu já tô falando pro meu marido, falar, eu vou fazer uma super luta.
Que massa, legal.
É, eu tô com muita saudade.
E aproveitar o mercado também, né, cara? Pô, ainda mais com a atenção extra que pô, você, sem o MMA, já trazia um público absurdo, né? Agora tem ainda esse back do UFC junto, pô, é, só tem a ganhar. E aproveita e vai lá, passa o rodo.
É, se Deus quiser, né? Faz isso sem kimono, de kimono, então, fazer tudo.
Exatamente,
tá?
Exatamente. Pra tudo. A gente fica na torcida aqui sempre, muito massa.
Pô, muito obrigada.
Ó, então, vamos. A torcida aqui vai ser forte pra sua luta, vai com tudo. É, tamo, pô, torcendo demais por você aqui, a gente vai ficar acompanhando. E depois da luta a gente volta e faz o comentário da luta, dessa luta daí. Fechado?
Fechou. Beleza, muito, então. Muito obrigada mesmo pela torcida. Poxa, pelo bate-papo, gostei muito. Valeu. É muito legal, assim, quando pode conversar e... Ah, posso falar qualquer coisa, tá tudo certo. Normalmente você fala, não fala assim. Não,
entrevista é estranho, dá um ritmo diferente, né? Tipo, você fica com aquela tensão, assim, não sabendo o que eu vou perguntar. Tipo, eu tenho uma postura, assim, tipo, a polêmica não tem porquê aqui. Então era só, tipo... Se eu fosse fazer uma entrevista, ia ser assim, as perguntas mais chatas da vida, né? Porque, e aí, como é que começou? Quando você sentiu que você conseguia? É, pô, não, o bate-papo é muito... Sai muito mais assunto e resposta do que se fosse uma pergunta, né? Eu acho. Mas,
eu também.
Obrigado de novo pelo seu tempo. Obrigado por fazer isso de última hora, assim. Eu agradeço muito. Valeu de coração. E a gente tá na torcida aqui demais, e aí a gente fala depois da luta.
Tá bom, fechou, Rafael.
Fechado.
Muito obrigado.
Mackenzie Dunn, obrigado demais. Valeu.
Beijo, tchau.